Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Esse é o podcast Acessando Lucília. Eu sou Lucília Machado, uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros na altura dos ombros. Eu estou usando um óculos de aro fino dourado, uma argola dourada. Minha boca é fina, meu nariz também é fino. Eu estou com uma blusa com estampas de laranja, vermelho, preto e branco, estilo meio africano. E estou sentada na minha cadeira de rosa, que não aparece aqui no vídeo. Atrás de mim tem uma parede rosa clara, com um quadro na vertical, um armário branco, uma porta branca. E, desculpe, esqueci de dizer que hoje temos a luxuosa presença da intérprete de Libras, Juliette Viana. Eu vou descrever a Juliette. Ela é uma mulher morena, parda ou indígena? O que, que seria? Abre o áudio aí para falar.
Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Por estudos, né, étnicos, a gente se diz cafuso, que é a mistura do negro com o indígena, né, que são esses traços, tanto indígenas quanto negroides também, né, lábios largos, cabelos cacheados rebeldes, blusa azul marinho e um fundo branco, para poder sinalizar bastante aqui hoje com vocês. Tchau, tchau.
Obrigada, Ju. E aí a Cissa Cordeiro, né? Então, voar e utilizar os aeroportos ainda são desafios para pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Não é incomum notícias de desrespeito e não cumprimento das normas, né, que atendam esse público. Diariamente, a gente tem histórias, notícias, e apesar dos avanços, ainda há muito, né, que se voar para poder aprender, para não ficar nas nuvens, né? Então, essa é a pauta do nosso podcast de hoje, dessa terça-feira, e para essa conversa sobre acessibilidade na aviação, nos aeroportos e também com as empresas aéreas, nós vamos receber a Cissa Cordeiro, que é jornalista, pós-graduada em gestão pública e direitos humanos e consultora em acessibilidade, diversidade, equidade e inclusão na empresa Talento Incluir. A Cissa, ela é especialista em cultura inclusiva, comunicação e eventos acessíveis, e os seus trabalhos mais importantes e potentes é exatamente oferecer treinamento sobre atendimento a passageiros com necessidades de assistência especial em aeroportos. Infelizmente, a nossa outra convidada, né, a Luciana Trindade, a mulher com deficiência cadeirante, que ia contar sobre as suas aventuras e desventuras nos aeroportos e nos aviões, ela foi diagnosticada pouco Covid e ela não vai conseguir participar com a gente. Então, beijo, Luciana. Obrigada pela sua disponibilidade de vir conversar e esperamos que você fique boa logo e aí a gente faz um novo programa para você contar as suas histórias. Bem, Cissa, querida, boa tarde. Eu queria que você se descrevesse para o nosso público para a gente começar essa conversa voadora, né?
Boa tarde, boa noite já, né? Já são 18 e pouco, já é boa noite. Mas, Lu, é uma honra estar aqui com você, aí com a Juliette e todos vocês que estão assistindo. O tema tem tudo a ver, a gente precisa falar sobre isso, mas como você me apresentou aí, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, tenho umas mechas loiras aqui, eu estou usando um vestido, ele é azul marinho, parece preto aí no vídeo, mas é azul marinho com umas bolinhas de brancas, né, usando um fone de ouvido, atrás de mim tem um espelho e está refletindo aqui uma planta que tem aqui na minha sala. Mas, enfim, eu estou aqui para a gente falar desse tema muito importante e eu também gostaria de dizer, assim como você falou, também sou uma mulher com deficiência. Tenho deficiência há 13 anos agora, vai completar em julho desse ano, 13 anos que eu tirei um nódulo da medula e me tornei também uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma monoparesia na perna esquerda. Aí eu utilizo uma bengala para andar. Mas vamos lá, minha amiga, estou à sua disposição então, para a gente falar desse tema tão importante.
Pois é. Ô, Cícia, como é que você, enquanto pessoa com deficiência e também consultora, né, e que está aí com um chão de fábrica sentindo e vendo as barreiras, né, como é que você avalia a acessibilidade na aviação hoje no Brasil?
Lu, ainda falta muita coisa, né? Eu acho que quando a gente fala de acessibilidade arquitetônica, digital, comunicacional, a gente até consegue muito, mas a prioridade para a gente é a acessibilidade atitudinal, que eu sinto que é o que falta ainda, né? Quando a gente pega hoje uma ANAC, por exemplo, falando aí das companhias aéreas e dos próprios aeroportos, a gente tem aí a resolução 280 da ANAC, que trata exatamente de acessibilidade, né, dos procedimentos relativos à acessibilidade. Eles impõem que tanto os aeroportuários quanto as companhias aéreas façam aí, entendam mais sobre o tema para que possam atender passageiros com necessidades de assistência especial. E aí não entra só a pessoa com deficiência. Então, a gente fala de idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, enfim. Mas ainda há muito o que acontecer, apesar de todos os equipamentos que nós temos aí, até de acessibilidade, o que eu mais sinto falta é justamente a atitudinal. É as pessoas entenderem, né? São nos funcionários, principalmente de companhias aéreas, entenderem a nossa necessidade, entenderem mais sobre o tema. Então, aí fica um buraco, aí eu digo que fica um vão. Aí. Então, a gente tem outras acessibilidades, mas quando a gente fala disso, as pessoas, infelizmente, Lu, não sabem lidar com pessoas com deficiência. Por isso que a gente passa aí, como eu digo, vários perrengues no dia a dia, né?
Eu queria aproveitar esse gancho que você falou da ANAC, né? Que eu também convidei para esse programa, fiz contato com a diretoria, com a superintendência da ANAC. E cheguei a conversar com um funcionário que participou do Manual da Aviação Civil, mas aí eu vou até ler aqui, pedir ao Antônio para colocar na tela a resposta da ANAC. Agradecemos pelo convite para participar do podcast Acessando Lucília e discutir sobre acessibilidade na aviação. Reconhecemos a importância do tema e valorizamos a oportunidade de contribuir para essa relevante discussão. No entanto, devido a compromissos previamente agendados e restrições em nossa agenda, lamentamos informar que não poderemos aceitar o convite. Agradecemos realmente a consideração e incluir a SAS ANAC nessa importante discussão. Ficaremos à disposição para outra oportunidade. Então, assim, a gente consultou a ANAC, né? A gente pediu, a gente convidou para participar, porque é sempre bom a gente ouvir também, né? Todos os lados da situação, né, Cícera? Pois é, Cícera, como a gente estava falando, essa acessibilidade de atitudinal é muito, ainda deixa muito a desejar, né? Eu estava comentando com você nos bastidores que eu já sinto um certo avanço, mas ainda há muito do que conquistar, né? Então, por exemplo, antigamente, assim, alguns anos atrás, quando viajava de avião, ia lá fazer o check-in, procedimento, e aí eu sentia os olhares, eram os olhares mais temerosos, ou com medo da pessoa com deficiência. Como se a gente, como as nossas baterias, eles pensam, né, que iam causar algum transtorno. Então, era assim, embarca uma cadeira de rodas. Na última viagem que eu fiz nisso, no mês, já era embarque da passageira Lucília. Assim, então, assim, não estamos vendo, será que conseguimos, pelo menos, que não nos vejamos como um ET ou como simplesmente uma cadeira? Porque por trás de uma cadeira tem sempre um passageiro, tem sempre uma figura humana, né? Você acha que isso melhorou em relação ao tratamento? Apesar de você ter colocado essa dificuldade desse olhar, dessa atitude, que ainda passa um certo capacitismo, né, Cícera?
A gente sofre isso, né, diariamente aí, mas eu acho que sim, as coisas vêm melhorando, né? A gente fala muito de diversidade e inclusão. Eu aqui, como você disse, sou hoje consultora na Talento Incluir, que é uma empresa aí pioneira no nosso país falando de diversidade e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E, além disso, né, um dos nossos trabalhos, aí, como você bem citou, é justamente falar desse tema acessibilidade e levar ao conhecimento né, das empresas, das pessoas, como lidar com pessoas com deficiência. Eu falo sempre, Lu, que é cultural, infelizmente, não é só no Brasil, não, mas no mundo as pessoas não sabem lidar com pessoas com deficiência, né? É, eu, quando eu começo os meus treinamentos, né, eu e a nossa equipe aqui da Talento Incluir, a gente sempre conta o seguinte, isso é muito verdade, quando eu era criança e saía com a minha mãe, na rua aparecia alguém com deficiência, a gente aponta, a criança é curiosa, né? Você aponta o dedo e queria saber o que, que era, o que, que a mãe fazia? Não olha, não fala nada, né? Eu acho que isso ainda acontece, tem muita gente que não quer falar, não pode olhar. Então, essa cultura, esse conceito foi acontecendo ao longo dos anos, é por isso que a gente está onde a gente está hoje. Claro, muita coisa mudou, sim, está melhorando, sim, mas ainda falta. Agora, no finalzinho de março, eu estava com a nossa CEO aqui na Talento, que é a Kátia Reimoré, que a gente estava indo para Curitiba, e aí foi muito interessante, né, o que aconteceu ali na hora de embarcar. Primeiro, que a gente já avisou antes, né? Eu não uso cadeira de rodas, mas eu ando de bengala e eu para subir escada não dá. Então a gente fala: olha, eu preciso de um ambulift, preciso da estrutura, preciso de equipamento. Tudo isso é avisado antes, né? E a Kátia também, porque ela tem osteogênese imperfeita, ela é cadeirante, uma mulher cadeirante, ela viaja com o marido junto, inclusive, né? Ele precisa apoiá-la. Mas na hora de entrar ali, a gente ficou na fila para embarcar e a gente estava embaixo, mas tem ambulift? A gente pediu. Aí foi tão interessante que a gente ouviu, foi assim, fica aqui nesse cantinho que a gente já cuida de vocês.
Já cuida.
Fica aqui nesse cantinho que a gente já cuida, já resolve o problema de vocês. E normalmente, qual é o ideal, né? O ideal e o que é para acontecer é que sempre o primeiro a embarcar na aeronave são as pessoas com deficiência, os primeiros a embarcar.
E as últimas a sair, né?
E as últimas a sair. E nesse caso específico, olha que interessante, a gente ficou ali do lado, e eu esperando, né, e tal, e nada, todo mundo embarcou, e nada de chegar um ambulift. Então a gente ficou ali, ó, um tempão, e o voo atrasou meia hora, não por nossa causa, mas porque não tinha acesso para a gente entrar na aeronave. Então a gente ficou lá embaixo esperando, enquanto todo mundo na aeronave, nós somos os últimos a entrar. Então, esse tipo de coisa é frustrante ainda, né? Se você avisa antes, essa falta de comunicação da própria companhia aérea, porque tem que avisar o aeroporto, os aeroportuários, é a companhia aérea. E aí, a companhia aérea muitas vezes não avisa, apesar de todos os, né, saber disso antes, não avisa, então dá essa confusão lá na hora de embarcar. E, infelizmente, né, então, coisas que acontecem no dia a dia, essa é uma delas, né, são várias, né, Lu? Então, precisa muita coisa para melhorar. E o que a gente faz para melhorar? Informação. Eu acho que informação, saber como lidar, por isso que a gente falou de treinamentos, depois eu sei que a gente vai tocar nesse ponto. Mas as empresas, principalmente companhias aéreas, precisam entender como lidar com passageiros com deficiência. Né? A gente está aqui para isso, a gente faz um grande trabalho aqui na Talento de levar o conhecimento das pessoas, porque, como eu disse, é cultural, então as pessoas não sabem lidar, não sabem como falar, como agir, empurra a cadeira, não empurro, e acaba fazendo coisa errada. Né? Então, a gente está aqui para precisa entender mais. Então, eu queria muito, o meu sonho, assim, Lu, é que as pessoas, as companhias aéreas invistam nesses treinamentos, né? Invistam nisso para que os funcionários aprendam. É, assim como nas empresas, o trabalho que nós fazemos nas empresas, companhias aéreas ali precisam desse suporte aí para entender e atender com eficiência e assertividade. Eu acho que é isso.
E qual você, enquanto usuária, né, e também enquanto consultora que trabalha e que lida com esse no dia a dia, né, quais as principais barreiras, queixas dos usuários em relação à falta de acessibilidade nos aeroportos e nos aviões?
Olha, nos aeroportos, eu vou falar bastante aqui de São Paulo, que é onde eu moro, né? Minha cidade, sou paulistana. Uhum. Eu vejo algumas dificuldades até para você chegar. Você vai fazer o check-in ali e vai embarcar. Às vezes, aconteceu isso esse ano passado. Eu estava com o César, que é meu namorado, ele é cadeirante, então os dois ali precisando de muita acessibilidade. Às vezes a gente chega no andar ali, Lu, não tem nenhum banheiro acessível. O banheiro está em reforma, você tem que dar a volta e lá não sei aonde, aí atrasa. Aí você está num portão X, aí muda o portão, você tem que ir para o outro, então tem que sair correndo. Então, a falta de informação mesmo, a falta de equipamento, a falta de banheiros ali adequados, isso eu estou falando na estrutura do aeroporto, né? Em relação aos aviões e à companhia aérea, eu acho que é no check-in, porque quando você chega no aeroporto, você informa ali durante o check-in, vai fazer seu check-in, olha, sou pessoa com deficiência, estou com uma cadeira, alguma coisa, como você estava contando aqui nos bastidores. De repente, uma bateria, né? Eu ando muito com o César, ele tem uma a gente chama de moto, mas é o kit livre, né? Que acopla ali na cadeira e tem uma bateria seca. Então, a gente informa durante o check-in, ó, isso aqui é seco, isso aqui, eu vou com isso aqui até a porta do avião, de lá vai ser despachado. Etiqueta tudo, a gente desliga, explica, só que quando chega lá do outro lado que a gente vai descer, quando aparece a cadeira, como já aconteceu com você, né, minha amiga, a cadeira, cortaram o fio errado, já estava tudo desligado, mas cortaram o fio que não devia, mexeram onde não precisava, e aí você fica ali sem saber o que fazer. É importante dizer que a companhia aérea, isso é lei, tá? Inclusive nessa resolução 280 também, eles têm que te dar outra cadeira. Se quebrarem a sua, ou eles arrumam ali, enquanto está arrumando, você tem que ter uma outra estrutura. E é bom deixar bem claro que cada pessoa, nós somos diferentes. Se eu estivesse numa cadeira de rodas e eu fosse falar, Lucília, usa a minha, com certeza, nós somos, temos corpos diferentes, cada um tem o seu, medidas, a sua cadeira, as suas medidas. Né? Exatamente, então não é qualquer cadeira. Ai, vem cá, você quer uma cadeira aqui para, né? Eu, lógico, eu, como eu falei, uso bengala, às vezes eu não consigo, dependendo do lugar e da hora, de como eu tô, eu até vou sim de cadeira de rodas lá do aeroporto, da companhia até a porta do avião, mas é outra coisa. Mas você ter o seu equipamento, né? Embarcar esse equipamento e depois chegar do outro lado e tá tudo quebrado, destruído, é complicado, né? É muito triste. Eu lembro que eu acho que foi ano passado, inclusive a nossa secretária nacional aí viajou para fora também, foi em um outro país aí. Ela foi para algum evento, acho que da ONU, chegou lá, cadê a cadeira? Sumiram com a cadeira dela. Então, são coisas que a gente não consegue entender. E a gente viaja toda vez, e eu acho que você passa isso também, né, Lu? Com medo, você vai embarcar sua cadeira, você vai até a porta do avião, você senta e depois sua cadeira desce. Será que quando chegar do outro lado a cadeira vai estar? Será que esse material vai estar lá? Como é que vai estar isso, né? Então, muitas vezes a gente consegue, mas tem alguma... cortar o fio errado, fizeram alguma besteira, isso porque a gente informa antes. Então, eu acho que a falta de informação e essa falta de comunicação, porque no check-in parece que é tudo perfeito. Olha, entendi, tá tudo... Só que a pessoa com quem você falou no check-in não é a mesma que está lá embaixo, na hora de embarcar sua cadeira. Então, dá ruim, né? Então, eu acho que isso é a principal situação. Então, precisava ter cursos, essas pessoas precisavam entender mais como fazer com isso no dia a dia, sabe? Eu acho que é isso.
Então, como você falou, eu viajei para Natal no Congresso da Educação da Inclusão Superior, no início do mês, e na ida, a Patrícia está dizendo... Depois
eu vou, foi para Nova York, para a ONU, né?
Nova York, depois eu vou ler os comentários aí. Boa. Então... na ida, quando eu cheguei lá, eu senti que estava um barulho diferente na minha cadeira. Mas achei que era... E lá em Natal, a minha cadeira parou. E aí eu... como é que eu ia saber se era uma coisa que aconteceu no voo, se era um problema da minha cadeira, né? E fiquei 2 dias sem a cadeira motorizada. Me senti uma planta no sentido assim... Porque se eu tivesse com a minha cadeira manual, eu passava e eu tocava a cadeira com a roda. Mas a cadeira motorizada sem o motor, eu não faço nada. Então, eu fiquei dependendo o tempo todo da acompanhante. Né? E aí, quando a volta para piorar a situação, né? aí eu levei para uma oficina autorizada lá da cidade e eles falaram, olha, pode ter sido várias coisas. Dentro do voo, pode ter batido, pode ter... Aí, eu voltei. Na volta, eles quebraram a caixa da minha bateria e mais um pedaço. Então, assim, eu tive um prejuízo na ida e na volta.
E outra é coisa, né, Lu? Você tem um prazo, eu fiquei sabendo disso. Por exemplo, eu fui viajar ano passado, eu fui para Maragogi e eu desci em Recife. Então, a gente viajou. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, a gente pegou a cadeira e colocou o kit ali e a gente foi de carro até o hotel. Quando chegamos no hotel, a cadeira dele estava com problema também, não conseguia mexer ali, ela tem um amortecedor com ar, enfim. ajudaram lá, mas não adiantou nada. Quando a gente voltou no outro final de semana, e eu avisei, a gente foi despachar, eu falei, ó, a gente teve problema, teve que arrumar, agora eu vou chegar. Ah, mas peraí, a data limite era ontem. Era 7 dias, agora vocês não podem reclamar mais. Então, eu deixo até a dica que aconteceu, mesmo que né, já reclama, já vai, porque eles têm que sanar esse problema, enfim, e te dar outra cadeira ou pagar pelos danos, né? Você vai ficar sem cadeira ali, então é muito complicado.
Pois é, só para resumir minha cadeira, aí eu cheguei e deu esse problema, aí foi numa sexta-feira, no sábado eles vieram à minha casa buscar a cadeira, né? E aí eu fiquei uns 3 ou 4 dias sem conseguir saber onde é que estava a minha cadeira, porque eles mandaram para a empresa Giroleve, que eu descobri que era em Caxias, e eu moro em Niterói, e eu não conseguia falar com essa empresa, aí que eu tive que acionar o meu poder de jornalista, né? E ligar para a assessoria de imprensa da Gol, só assim, e falando que eu era uma jornalista, que eu era uma pessoa com deficiência, que eu era da Frente Nacional de Mulheres, eu tive que dar uma cadeirada, entre aspas, né? Usando assim, usando a minha profissão e o meu poder de fala, né? De protagonista, para conseguir. E aí tive uma... A cadeira está lá, mas está esperando vir da Frida os equipamentos. Bem, hoje, isso foi no dia 5, hoje é dia... 23. Então, 18 dias, a cadeira continua lá. Nesse meio tempo, eles me mandam uma cadeira. Eu falo, olha, cadeira para mim tem que ser uma cadeira motorizada e da mesma marca nos meus padrões da que eu uso. Porque a cadeira manual é pior ainda que a cadeira manual. Ela é especificada especialmente para o meu corpo, mesmo me diz. A motorizada já é mais padrão, mas tem que ter, no mínimo, a profundidade, o encosto, o assento nas minhas medidas. Mandaram uma, a primeira não funcionou. E depois eles alugaram uma cadeira, o mesmo padrão da minha. Eu usei 2 dias, uma semana atrás eu fui usar, e deu o cano que vai na pedaleira, que é onde a gente coloca os pés, ele estava entortado, minha acompanhante observou. Aí eu tive que trocar esse equipamento para poder continuar usando. E até hoje não chegou a peça, aliás, amanhã, hoje é feriado aqui no Rio, mas amanhã eu vou ligar para saber. Então, assim, são coisas que, para as pessoas que acham que cadeira qualquer um, como você falou, te empresto a minha, não é assim, né? Não. Então, são coisas diferentes. Então, vamos ver, tem alguns comentários aqui de alguns ouvintes para a gente continuar a conversa. Antônio, você pode colocar lá desde o primeiro comentário, só para a gente movimentar a conversa aqui também, né? Trocar, né? Que é importante trocar, as pessoas colocarem. Bem, a Patrícia, dando boa noite. Patrícia Almeida, da Inclusive News e do projeto Eu Me Protejo. Ana Lúcia, a sensação que dá é que somos um trombolho. É mais ou menos isso, né? As pessoas, disse Patrícia, que viajam com cadeira de rodas, têm muitas histórias para contar.
Tristes, né? Para contar. É.
A Luciana mesmo tinha histórias terríveis em relação ao equipamento dela, BitPap, né? A Ana Paula foi para Nova York, que você estava contando aí, da Ana Paula.
Lá e não acharam
a cadeira. Horas para a cadeira aparecer, você imagina, né? É.
Mas assim, olha, ainda falando dessa questão aí, a gente passa, como acho que alguém escreveu aí, né, de várias histórias tristes, né? Eu acho que você chegar na aeronave, já está sabendo que você vai, chega lá, não tem como entrar, como já aconteceu com a nossa... A fundadora aqui da Talento Incluir, que é a Carolina Ignarra, numa viagem, eu não sei, eu acho que era Recife, ou Maceió, eu não lembro, para São Paulo, ela estava com a filha, e aí a filha entrou, e aí não tinha lugar na frente, aí tiveram que colocar lá atrás, e tiveram que carregar lá no colo, esse tipo de situação é inadmissível, sabe? Tem que ter equipamentos ali, tem que estar funcionando. Se não está funcionando, não dá para acontecer aquele voo, porque você tem que ser carregado. E outra coisa que acontece muito é essa questão do lugar, né? As pessoas com deficiência têm prioridade e vai na frente, porque facilita todo o trâmite ali, como a gente falou, são os primeiros a entrar, os últimos a sair, né? E precisa desse acesso, e muitas vezes não tem. E aí você vai comprar a passagem, você não consegue, é complicado, e aí você vai mais cedo para fazer o check-in, você chega antes de todo mundo, aí não consegue, aí quando consegue, como uma vez eu cheguei muito cedo no aeroporto, falei, olha, eu vou fazer o meu check-in aqui, e eu preciso sentar na frente. Ah, tem sim, tem lugar disponível. E aí foram me cobrar, né? Porque os assentos ali nas primeiras filas são mais caros. Eu falei, não, mas eu sou pessoa com deficiência, você está com o meu RG aí. Hoje os RGs têm aí os, né? O meu já tem o símbolo de que eu sou uma pessoa com deficiência, eu não preciso pagar nada. Ou seja, uma pessoa que não sabe acaba até pagando mais, né? Ali, porque não sabe disso, mas a gente não tem que pagar mais para ir na frente, né? E é ruim também quando você chega ali, você pegou um assento mais atrás, você vai trocar, a pessoa já tem, já esses lugares na frente já estão ocupados e você tem que pedir. Ah, é muito complicado. Eu acho que não devia ser do jeito que é, né? E você estava ainda perguntando, né, quais as coisas que ainda acontecem. Eu queria contar uma história aqui, eu acho que faz todo sentido contar. Esse, a gente vai falar depois desse treinamento que eu dou aí no aeroporto,
vamos,
São Paulo. Mas desse treinamento, inclusive, porque o que a gente precisa hoje, Lu, em todos os transportes públicos, não só nos transportes aéreos, mas é que as pessoas saibam lidar com os passageiros, sabe? É um tratamento realmente humanizado, e a gente não vê isso. A gente não vê isso nos táxis, a gente não vê isso nos aplicativos aí de transporte, a gente não vê isso nos ônibus, né? E eu tive o privilégio, de, ano passado, ficar 4 meses aí no Rio de Janeiro, porque eu fui levar esse mesmo treinamento que a gente dá aqui no aeroporto para o Rio de Janeiro, para a Supervia, para os trens do Rio de Janeiro. Né? E assim, você está aí no Rio, você sabe como é que funciona, e é muito complicado.
Muito.
Então, o Ministério Público fez uma ação mesmo, houve uma ação para que haja mais acessibilidade, lógico, acessibilidade arquitetônica, mas com isso a empresa investiu aí e viu a necessidade de fazer um treinamento para todos os funcionários. Então, eu fiquei 4 meses no Rio treinando 1.100 pessoas para que elas conseguissem atender a esses passageiros. Então, foi muito interessante. E num desses meses, acho que foi no segundo mês, eu tinha férias. E a Kátia, que estava aqui em São Paulo, que é a nossa CEO, ela ia no meu lugar. Ela falou, vou ficar uma semana lá, enquanto eu estava indo para Maragogi. E aí foi interessante, porque ela viajou, a gente estava o pessoal esperando no Rio. Eu já tinha vindo para São Paulo, porque eu estava de férias nessa semana. E olha só, ela chegou com o marido no aeroporto de Santos Dumont, desceu ali do avião, tudo, e aí ela com a cadeira dela já e andando ali no aeroporto, mas um piso estava com desnível, estava fora do lugar. A cadeira dela bateu, ela foi para o chão. Uhum. A casa tem osteogênese imperfeita, né? Então, ou ossos de vidro, como mais conhecido. E ela caiu no chão, óbvio, ela ficou com muita dor, o pessoal ali ajudou, levaram para um hospital, é um hospital público no Rio de Janeiro, o que para a gente foi muito ruim, porque chegando lá o médico fez raio-x, não tem nada, tá tudo certo, pode voltar para o hotel. E ela foi para o hotel com o marido e ficou muito ruim, né? No outro dia ela falou assim, vamos embora daqui porque eu não aguentava se mexer. Ela teve que voltar para São Paulo de carro, não pôde nem voltar de avião. E aí voltou para São Paulo, chegando aqui, foi para um hospital e ela tinha 4 ossos quebrados na perna.
Nossa.
Ou seja, além do todo o tratamento e por conta de um piso que estava fora do lugar ali no Santos Dumont, ela teve essa queda e depois vindo para São Paulo, aliás, no Rio ainda, indo no médico, né, na rede pública, o médico falou que não tinha nada. Então, de verdade, a gente vê o descaso em todos os lugares, né? Então, as pessoas não sabem lidar com pessoas com deficiência, inclusive na área da saúde, né? O médico na área da saúde não sabe o que é uma pessoa com osteogênese imperfeita. Então,
com lesão medular, não sabe.
Tudo, não sabe nada. Para mim, não devia ser médico, eu acho, de verdade. Né? Então, a gente passa por algumas constrangimentos, ela teve que voltar, a gente ficou uma semana sem o curso, depois foi uma outra pessoa no lugar dela. Mas, assim, são coisas que acontecem no dia a dia e deixam a gente realmente traumatizada. Fora que quando vem aqueles também que quer super ajudar, né? Acho que está ajudando e atrapalha. Não, deixa que eu empurro. Eu lembro que ela foi descer também do avião e o marido que vai junto, porque tem todo um jeito de segurá-la, de tirá-la. E ele ia colocar... E a pessoa ali do aeroporto, da companhia aérea, veio querer ajudar. E aí ela falou, não. Ele, não, empurra. Aí ela foi, né? Até falou assim, experimenta colocar a mão na minha cadeira. Porque
ameaçada ser respeitada, né?
Tem, a gente tem gerente. Que fazer isso, porque as pessoas não têm ideia de como é e pode derrubar, pode cair, então falta muita coisa ainda, sabe?
Eu acho o seguinte, na dúvida, pergunta.
Pergunta é simples. Aliás, a gente fala isso nos treinamentos, né? Como é que você vai isso em qualquer lugar, né? Como é que você vai atender? Posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Esse é o segredo. Porque se a pessoa... Imagina a situação. Bom, eu gosto de imaginar. Eu faço sempre no treinamento as pessoas imaginarem. Imagina eu estando numa cadeira de rodas, tocando minha cadeira manual ali, mas com uma sacola grande no carro, no colo. E aí chega alguém para mim e fala assim, posso te ajudar? De repente, se você falar só posso, ela vai querer empurrar a cadeira. De repente, eu falo, não, você segura a sacola que eu empurro minha cadeira. Né? Então, você tem que perguntar como, você tem que saber isso. O que a pessoa precisa. É muito simples, né? A falta de comunicação é o problema, Lu. Então, essa
pois é verdade aí que precisa. A gente vai fazer um intervalo rapidinho para falar da RAT, que é uma raça da classe trabalhadora, alternativa, sem fins lucrativos. Ela sobrevive de doações e esse espaço da gente é muito importante. E na volta a gente vai falar o que tem sido feito para mudar esse cenário, né? Boa. Pelas autoridades e pelo esse trabalho importante de treinamento que vocês fazem, que acho que faz toda a diferença na vida das pessoas com deficiência que estão voando e querem se sentir nas nuvens, né? Então a gente volta já já.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Voltamos, então, ao bate-papo com a Cissa Cordeiro, da Talento Incluir, com a participação ilustre de Juliette Viana, nossa intérprete hoje aqui, nesse papo tão importante. Tem alguns comentários aí, Antônio, você pode colocar os últimos da Patrícia e da Ana Lúcia Macedo. Diz que eles não sabem de nada, mas a gente quer saber e a gente vai falar. Né? Acho que tem outros comentários da Patrícia. A Ana Lúcia falou, verdade, os taxistas perguntam se a cadeira também vai. Ah, essa é uma pergunta fatídica, né? Como se a gente precisasse, né? Não, tem uma piadinha que fala, não, sentei na cadeira só para chamar o táxi, né? Mas essa situação, essas barreiras que a gente sofre no dia a dia, eu queria que você falasse desse importante trabalho. Como é que surgiu a ideia, né? Foi a partir das próprias vivências de vocês lá da Talento, de trabalhar com as empresas aéreas. Eu sei que vocês fazem um trabalho muito legal em Guarulhos. Eu queria que você contasse o que é esse trabalho, como é que ele funciona, qual a última edição foi na semana passada, ou mês passado, não me engano, né? Há quanto tempo vocês estão fazendo isso? E que mudança vocês viram desde esse treinamento, após esse treinamento? Como é que os funcionários, como é que as pessoas interagem? Qual o feedback desse treinamento?
Ô Lu, é importante, a primeira coisa que é importante dizer é que tem, são duas coisas aí, e esse treinamento que nós temos dado, que inclusive aconteceu semana passada, eu conto mais dele, é um treinamento para os aeroportuários, ou seja, para o pessoal que trabalha no aeroporto, tá?
Na base, embaixo.
É diferente, é bom a gente falar, porque as pessoas reclamam, e aí a gente fala de, a gente tem as companhias aéreas e os aeroportuários. As companhias aéreas, né, tem cada uma aí, algumas já fizeram, precisam aí direto, né, voltar, faz muito tempo que eu acho que não acontece alguns treinamentos, elas precisam aí renovar isso.
E atualizarem também.
Atualizar, né? Sempre tem coisas novas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Uhum. A gente faz esse trabalho já há alguns anos, alguns bons anos. Eu estou há 3 anos no aeroporto de Guarulhos fazendo esse trabalho anualmente, né? São várias turmas. Uhum. Cada turma, o treinamento dura 6 horas. Então, esse ano, o primeiro foi semana passada, a gente vai fazer um por mês. E aí tem uma né, as pessoas se inscrevem lá, eles ficam ali no pé de todo mundo, eles são obrigados mesmo a participar, mas assim, são 6 horas de treinamento em sala que eu fico com eles, mas é tão gostoso, é um tempo tão bom, e eu saio sempre com, eu falo que o que eu mais gosto nesse mundo é fazer amigos, né, e a gente vai ali faz uma amizade, e o que eu mais ouço dessas pessoas é assim, por que que a gente não aprende isso na escola? Né? Infelizmente, a gente não aprende a lidar com as pessoas com deficiência na escola, então a gente vai ali falar como é que é do dia a dia. Óbvio, a gente tem toda uma estrutura, a gente tem material que a gente leva para eles, a gente fala de vários assuntos, a gente aborda tudo que está ali na ANAC. A ANAC exige que os aeroportos, né, os aeroportuários ou as companhias aéreas tenham aí esse treinamento de acessibilidade, então a gente tem essa expertise e leva isso para eles, e fala de vários assuntos. Um deles, por exemplo, só para você entender, dentro de todo o cronograma que dura ali 6 horas, são vários temas, mas a gente fala de todas as acessibilidades, as dimensões aí de acessibilidade, mas a gente fala que nem agora, principalmente o aeroporto aqui de Guarulhos, que passou a fazer parte também dessa companhia, dessa instituição, que é lá de Londres, que montou aí, fez, vocês devem saber, o cordão de girassol, né? Uhum. E as pessoas querem saber, enfim, a gente já falava sobre isso nos treinamentos. Aí esse ano, o pessoal do aeroporto entrou em contato comigo antes, falou, olha, eu quero que você fale isso no treinamento, a gente tá com... Eu falei assim, mas a gente já fala disso todos os anos, né? Então, só aumentei ali o trabalho, foi muito importante, porque olha só, um dia eu estava falando do cordão de girassol, comecei a falar e uma das pessoas que estava na sala olhou para mim e falou assim, por que que você não chegou ontem? Eu falei, por quê? Porque eu atendi uma pessoa e ela estava usando um cordão e eu não sabia que era isso. Então eu fui falar com ela e ainda brinquei, ah, eu queria usar um cordão desse, onde é que eu consigo? Eu gosto de girassol, mas não sabe que o uso do cordão de girassol é para pessoas com deficiências ocultas ou doenças crônicas. Então, tem toda essa questão. Então, a gente leva esses conceitos, né? E tudo que sai de novo aí, as novas regras, mesmo quando a gente fala das questões de deficiência e a gente fala de todas, como é que é lidar com uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência visual, pessoas autistas, né? Deficiências intelectuais, síndrome de Down. Então, a gente abre depois, a gente fala várias coisas e dentro desse treinamento, como lidar com cada uma dessas pessoas. O que que você tem que fazer? Como é que é o dia a dia dessas pessoas? Então, tem sido rico. Acabei, foi muita coincidência estar aqui com você hoje, porque agora há pouquinho, antes da gente entrar, a equipe do aeroporto de Guarulhos lá me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp com um texto falando que o último treinamento, que foi semana passada, foi muito elogiado, o pessoal amou, né? São turmas novas, tem uma troca, tem gente que já fez, faz de novo, aprende de novo. Nunca é a mesma coisa. Todo mundo que vai fala, eu gosto sempre de vir e aprender mais, né? Passa muito rápido e eles gostam de estar ali aprendendo, sabe? E eu até brinco, eu falo, ó, se me virem aí no aeroporto, pode me chamar pelo nome, eu quero saber se eu vou ser bem atendida por vocês. Né? Então, eles têm esse treinamento aí, tem sido, né, muito forte com eles, e já há alguns anos, bons anos, né? Quem fazia antes era a Tabata, né? A Tabata fez, eu fui com ela em alguns, agora eu estou fazendo esse treinamento no aeroporto, mas é muito interessante. E ver, e as pessoas falam, eu não imaginava que era dessa forma, eu nunca imaginei que era desse jeito. Ou seja, a gente fala do dia a dia, de coisas que nos acontecem no dia a dia e de como nós queremos ser tratados no dia a dia. Né? Nós somos protagonistas, eu tenho o direito de voar, de ir para onde eu quiser, o direito de ir e vir, né? Como a gente fala. Então, contar um pouquinho do que é acessibilidade. E aí você está falando desse tema acessibilidade, quando a gente fala de acessibilidade, o que as pessoas pensam? Eu, pelo menos antes, quando não tinha conhecimento, eu pensava, rampa, elevador e banheiro acessível. A acessibilidade é muito mais que isso. Eu costumo dizê-lo, se vocês me acompanharem aí nas redes, vocês vão ver. Acessibilidade é direito, não privilégio. Né? A gente fala de acessibilidade, está na LBI, é lei, e a gente precisa fazer isso ser cumprido. Mas, de novo, a principal acessibilidade aí é essa acessibilidade atitudinal, entender o outro, olhar para a pessoa. A pessoa, você está com uma...
Olhar sem diferença, sem prioridade, né?
Sim, a pessoa, você está acompanhado de alguém que está na cadeira de rodas, olham para você e não olham para quem está na cadeira de rodas. Pergunta para ele o que ele quer. Isso em todos os lugares que a gente vai, né? Então, precisa de conhecimento. Então, eu acredito muito no poder, né? A gente é jornalista, eu também sou, no poder da informação. Quanto mais informação, né, real ali do que acontece, de como tem que ser, isso vai mudar. Então, já tem mudado, sim, muitas coisas vêm acontecendo, e eu me sinto assim muito privilegiada de poder fazer esse trabalho, de levar essa informação. Óbvio que na hora que você passa um perrengue ali, uma física, você fala, meu, não é possível. Mas, poxa,
de novo isso. Ai, meu Deus, já vi esse filme.
Aí a gente tem que ter a maior paciência do mundo, né, Lu, de chegar e falar assim, olha, eu já faço um trabalho, eu sei do que eu estou falando, é assim que funciona. Fala, né, como é que eu faço? Então, a gente vai atrás, é assim, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, a gente tem que buscar isso, sabe, Lu, da melhor forma possível. E nos colocar ali, ó, estou aqui para ser atendida, para ser bem atendida. E muitas vezes a gente o pessoal da companhia, como eu falei, do aeroporto nos atende, aí chega lá em cima na hora da companhia aérea, outro atendimento. Então a gente só precisa entender que são grupos diferentes, né, empresas diferentes, mas que precisam sim desse treinamento e ter todo o suporte aí para que eles possam fazer um atendimento assertivo aí, para a gente não passar mais nenhum perrengue aí, nenhuma aflição, né? E como eu falei, quando se trata do tema pessoa com deficiência, ainda falta muito para aprender, né? Nesse nosso país aí, as pessoas
agora,
não sabem.
Cissa, me diz uma coisa, você acha que fez ou faz alguma diferença o fato de uma pessoa com deficiência estar fazendo esse treinamento?
Ah, com certeza, né, Lu? A gente está falando de protagonismo. É muito diferente. Olha, eu vou lá e conto uma história da Lucília. Agora, eu vou lá, eu vivo isso no dia a dia. Então, a gente traz uma riqueza. A riqueza dos dados, dos detalhes, do que a gente passa no dia a dia é outro. Né? Tem um peso maior, eu acho, aí, sabe? E as pessoas nos veem também. Puxa, que bacana aprender isso. Então, é muito interessante. E a gente, assim, é super animado. Tem uma situação que aconteceu há 2 anos, que eu fui com a Tabata no aeroporto de Guarulhos, porque a gente ia dar um treinamento. E ali na portaria, para entrar, para acessar o lugar, bem do lado do embarque, do desembarque, aí tinha um segurança, e eu estava esperando a Tabata. A Tabata chegou ali na cadeira dela, veio que veio, vamos, e ela toda animada, aquele jeito Tabata de ser que a gente ama. Aí o segurança olhou para mim, ela é cadeirante mesmo? Ele achou que ela estava encenando na cadeira de rodas. Eu falei, não, ela é cadeirante sim, a gente veio para fazer o trabalho. Então, o que eu quero, o que eu gostaria, Lu, de verdade, é que todos os aeroportos fizessem esse tipo de trabalho que vem sendo feito aqui, né, que a gente tivesse espaço e que mais e mais pessoas pudessem participar do treinamento. Não só quem está ali. Eu vou te dar um exemplo, você vai concordar comigo e quem está aí também. Imagina que a gente vai para o aeroporto, você passa pelo check-in, você às vezes vai tomar um café, você entra numa loja, até o horário do seu voo, você faz várias coisas, ou seja, tem várias empresas ali. Eu gostaria que todas as pessoas, né, as empresas que estão dentro do aeroporto, soubessem atender uma pessoa com deficiência. Você entra numa loja, não sabe.
Você entra numa
exatamente.
Loja, as pessoas te ignoram.
Pois você é, entendeu?
Eu estava vendo outro dia um cego reclamando isso. Ele entrou numa loja de um aeroporto, ninguém se dirigiu a ele.
Absurdo,
e ele estava,
né,
sozinho. Né?
Então, e assim, a gente ainda vê algumas coisas, e eu, se eu tô lá e vejo alguma situação que eu posso ajudar, na hora eu vou ajudar com certeza ali, olha, assim que funciona, né? Outro dia eu tava indo pro Rio e eu fiquei do lado de uma mulher também, a gente tava esperando para embarcar, e ela também era uma mulher cega, com deficiência visual, e a gente ficou conversando, enfim, depois nós entramos primeiro, a gente foi super bem atendida, óbvio que isso também vai de pessoa para pessoa, e a gente também tem que entender que falta muito para aprender sobre o tema, né? Então, se às vezes a pessoa não sabe lidar, óbvio que a culpa nem é da pessoa, eu acho que a companhia aérea tinha que investir nesses treinamentos para que esses funcionários soubessem como lidar com as pessoas, né? Soubessem e olhassem para a gente, né? Nos olhassem no olho, olha, o que que precisa, como é que eu posso te ajudar, o que que eu posso... Falta isso, falta essa empatia, esse olhar mesmo, sabe? Essa preocupação. Então, precisa melhorar. E aí, em todas as lojas, em todo lugar do aeroporto que você entra, era muito legal que todo mundo soubesse também nos atender aí, né, Lu? Eu acho que esse é o caminho. Mas tem dado certo, só de ver que as pessoas... Puxa, que legal, e as pessoas me procuram depois, olha, aprendi isso com você lá no aeroporto. Eu falo, gente, quando a gente fala do treinamento, Lu, a gente fala assim, leva para casa, ensina para os seus filhos, ensina para a família, todo mundo tem que saber como é que funciona, né? Então, muitas coisas que a gente vê que está na lei, as pessoas não sabem. Por exemplo, se você é uma pessoa com deficiência, que você não tem como se movimentar ali dentro do avião, você precisa de alguém com você, você não viaja sozinho, você precisa de alguém, essa pessoa que está com você, ela não vai pagar o mesmo preço que você pagou na passagem, ela paga 20% do que você pagou na passagem, ela tem um desconto de 80%. As
e
pessoas,
nem todo
infelizmente,
mundo sabe isso, né?
Não sabem. Então,
nem sabe também do... Da que tem direito ao Medif e ao Framec, né?
Sim, exatamente. É por aí, com isso, né? Tendo esses documentos, você consegue embarcar. Então, a pessoa não sabe, aí acaba pagando mais. E outro, você acha que a companhia aérea quer avisar? Vai pagar menos? Não, quanto mais pagar, melhor para eles, né? Então, a gente precisa estar atento. E eu acho ainda, Lu, que o que falta também é que as pessoas... Eu sinto isso, tá? As próprias... pessoas, passageiros com deficiência ainda não conhecem e não sabem os seus direitos. E a gente precisa saber, isso é fundamental. Para eu cobrar o outro, eu preciso saber o que está acontecendo, entender mais sobre isso. Então, ler informação, acompanhar nas redes sociais, né? Tem tanta informação, hoje a gente vê informação de todo lado. Por que não? Lê a LBI, vai estudar a LBI, vê quais são os seus direitos... para entender, para saber cobrar também, né? Então, a gente precisa Exatamente. Disso. É isso que a gente precisa.
O CIS, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, em parceria com a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, e a USP, estão realizando uma pesquisa intitulada Aviação Acessível, e que tem como objetivo, né, compreender as principais barreiras e a participação dos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida nos aeroportos brasileiros. Esse projeto, né, prevê a construção, a partir dessas respostas, eles vão construir uma política de acessibilidade para a aviação brasileira, que está prevista a elaboração de um manual de acessibilidade, treinamento para trabalhadores da aviação civil, metodologia de avaliação de acessibilidade, reconhecimento e esforço dos aeroportos e companhias aéreas para assegurar, né, a participação de todo o transporte aéreo, né? Então, eu vou até colocar, pedir ao Antônio para colocar aí
o link,
na tela o link da pesquisa, e eu queria saber se você já teve acesso a essa pesquisa e qual a importância desse tipo de política pública para a acessibilidade.
Lu, é totalmente importante. Eu vi, na verdade, eu não sabia, você que me falou dessa pesquisa, eu achei o máximo, já compartilhei com todo o time aqui da Talento Incluir para a gente responder, porque a gente passa por isso no dia a dia. Primeira coisa, para você construir qualquer coisa para a pessoa com deficiência, é aquilo, né? Nada sobre nós sem nós.
Sem nós.
Não adianta o
Vai
outro
na tela,
falar.
Gente, é só um instantinho de inscrição, para quem Boa. Não pode enxergar, é www.gov.br/participemaisbrasil/pesquisa-aviação-acessível. Pode continuar, desculpe ter
isso. Se você colocar aviação acessível, alguma coisa assim, eu pesquisei no Google, a gente já acha o link também da pesquisa, viu, Lu? É tranquilo. Uhum. Então, a gente precisa, eu divulguei aqui para todo o time da Talento Incluir, e eu entrei lá, eu vi que isso vai até, olha só, a pesquisa termina em 2027. Né? Não é do a gente está em 2024, ainda tem uns anos aí, mas vamos responder, vamos colocar. Eu acho que cada um levando ali, respondendo e falando do que acontece no dia a dia, é possível, né? A gente precisa. Mas, de verdade, Lu, mais do que construir um manual, é realmente fazer com que as empresas, as companhias aéreas, os aeroportos invistam nesses treinamentos, né? De ouvir e entender do dia a dia dessas pessoas. A gente está aqui para isso, então a gente precisa levar informação e conhecimento, porque manual hoje já tem. Se você for no aeroporto, aqui você pegar lá o manual da ANAC, você tem vários manuais falando de acessibilidade. Mas as pessoas não leem, não adianta nada.
Não adianta nada. Né?
Então, óbvio que política pública, a gente precisa de várias aí, eu adoro esse tema, estudei gestão pública, trabalhei na gestão pública aqui em São Paulo, gosto muito do tema e eu acho que a gente precisa sim, a gente precisa construir isso juntos, né? Então, eu acho que ainda falta muito para as pessoas com deficiência se unirem de fato. Né? Então, responder sim essas perguntas, essa pesquisa vai ajudar nesse caminho aí a entender mais. E outra, às vezes você passa um perrengue aqui no aeroporto, você vai lá para o outro aeroporto, lá de outro estado, lá é muito pior. Né? Então, entender aonde está acontecendo isso, eu acho que tem alguns aeroportos aí que precisam investir muito. Onde tem isso, onde tem essa brecha, como é que a gente faz as companhias aéreas investirem? Então, respondam a pesquisa, eu já mandei para todo mundo aqui. Confesso que ainda não consegui responder, né, porque
já
foi
comecei,
final de semana.
Mas ela leva mais de 20 minutos. Eu achei ela
demora.
Muito longa, muito detalhista e desanima um pouco. Mas assim, não desanima não.
Não,
gente.
Pode.
Pega um horário aí, e senta firme e responda as perguntas, que eu acho que isso é muito importante, né?
É para a gente, né, Lu?
Com certeza.
Então, vai fazer bem, eu acho que tem que responder, a gente precisa falar mais sobre isso, viu? Só assim, levando informação, conhecimento, que a gente vai mudar tudo que a gente passa no dia a dia aí nas companhias aéreas, nos aeroportos, seja lá onde for, né? Eu acho que qualquer serviço ainda precisa de muito treinamento aí para aprender a lidar com entender, né? A lidar e atender. Eu falo que é entender para atender, né? O que a gente passa no dia a dia.
Ô Cissa, eu queria que você falasse mais então um pouquinho sobre a Talento e também como é que as pessoas podem, quem sabe aí, ouvintes, né, que sejam representantes de companhias aéreas, de aeroportos, né? Ou também, vocês não fazem só treinamento também para em aeroportos, vocês fazem outros tipos de treinamento, outros tipos de trabalho. E aproveitar a oportunidade que eu conheço e sei do talento, da Talento, né? E dessa vontade de voraz de incluir. Né? E de tornar o mundo mais diverso e confortável, né? Cômodo.
Inclusivo. Todo inclusivo mundo. E acessível, né? Mas é isso, Lu, a Talento Incluir já tem aí quase 17 anos, né? Já, como eu falei, é uma empresa pioneira aí, né? Falando de diversidade e inclusão de pessoas, né? De profissionais com deficiência no mercado de trabalho. A gente trabalha e atua muito com isso, então a gente vai aí para várias empresas levando esse tema, porque as empresas hoje contratam as pessoas com deficiência por conta da lei de cotas. Ah, então eu preciso contratar e vem atrás da gente. Então, muitas empresas, infelizmente, ainda escolhem deficiência e não a competência do profissional, e isso é um erro que acontece muito, mas a gente vai para essas empresas, porque além de colocar esse funcionário dentro da empresa, esse profissional dentro da empresa, a gente precisa treinar a equipe, os gestores, todo mundo da empresa para lidar no dia a dia com esse profissional. Esse profissional, como eu disse, nós, pessoas com deficiência, somos protagonistas, né? Então, você entra numa empresa, você quer crescer como qualquer outra pessoa. E, infelizmente, muitas empresas colocam um profissional ali para ele ficar, porque tem lei de cotas, então vamos colocar ele aqui. Ele não tem sequer acesso a treinamentos, a crescer, a um plano de carreira dentro da empresa. Então, a gente trabalha com esse tema, né? Para incluir dentro das empresas. E, óbvio, como a gente depende aí de serviços, a gente leva esses outros treinamentos de atendimento para todos os lugares. A gente também trabalha muito com eventos, né, acessibilidade cultural ou nessa acessibilidade aí comunicacional nos eventos. Então, a empresa vai fazer um evento grande. Olha, como é que eu faço o evento? Está acessível ou não está? Eu quero que tenha Libras, que tenha audiodescrição. Como é que eu faço? Então, a gente tem todo esse leque de coisas aí, de trabalhos e suporte para ajudar nos eventos das grandes empresas, né? Então, a gente tem trabalhado bastante com o tema acessibilidade em todas as dimensões aí, para que, de fato, a gente possa ser protagonista em todo o tempo. E a Talento já está aí há quase 17 anos fazendo isso aí com as suas consultoras. Somos todas mulheres com deficiência aí. É uma equipe grande que leva isso de uma forma assertiva, de uma forma diferente, com a linguagem talento que a gente fala, né? O jeitinho talento de ser. A gente sabe que ainda tem um caminho grande para percorrer e por isso que a gente está aqui, levando informação, principalmente, Lu. Eu acho que esse é o principal.
Queria que você deixasse, então, aí os contatos. Né? A gente já botou aí na tela, né, Antônio? Pode botar de novo aí os contatos da Talento e da Cisa, mas se a Cisa puder falar também. Boa. É sempre mais uma informação, tá aí?
Ótimo.
Instagram, aí tem Cisa Cordeiro, né?
Isso, underline Sica Cordeiro, né? No Instagram Cordeiro, fica Sica. É. Mas o Instagram da Talento também tem várias informações lá, vocês podem seguir, é @talentoincluir, e o site também, talentoincluir.com.br, também no LinkedIn, no Facebook, enfim. Só digitar Talento Incluir aí, vocês vão achar várias coisas incríveis, e a gente está aqui para ajudar nesse caminho da informação aí e fazer com que a acessibilidade seja efetiva e assertiva em todos os lugares aí, Lu.
Nosso tempo está terminando, Cícero, eu queria agradecer demais, a nossa conversa foi muito boa, como a gente já esperava mesmo, né? São muitas histórias, mas também são muitas lutas, né? Mas também tem muita esperança de que a gente possa voar com mais acessibilidade, que a gente possa viver, né, com mais prazer e sem medo de voar, de transitar, de rodar, né, e de passar por aí com nossas bengalas, com os nossos acessórios, e que eles sejam mais bem tratados. Né? E também que a gente quebre todas as barreiras, e principalmente a barreira atitudinal, né, Cissa? Então, queria que você deixasse aí o seu recado final. E o que, que você espera desse futuro inclusivo?
Olha, eu fico feliz de estar trabalhando para isso, né? Eu falo que hoje eu estou numa empresa que tem o mesmo propósito que o meu, né? Eu tenho 51 anos hoje, Lu, e hoje eu sei qual é o meu propósito, é levar isso. Eu sou pessoa com deficiência há 13, mas eu descobri, nesse caminho da inclusão e levar esse letramento, esse caminho mesmo para a inclusão acontecer de fato e acessibilidade. Então, eu sou uma profissional, falo que eu faço o que eu faço com muita alegria no coração. O treinamento dura 6 horas, mas a gente sai de lá vibrando, né, de ver as pessoas, nossa, é assim, não sabia que era dessa forma. Então, isso faz parte do meu propósito na vida. Então, eu acho que isso é importante, a gente precisa falar sobre isso, as pessoas com deficiência precisam se unir, né? Então, eu quero te agradecer pelo carinho, que a gente possa estar junto mais vezes aí para falar desses temas que fazem sentido e podem mudar aí muita coisa, na educação, principalmente, né? O que a gente precisa de educação, e eu acho que somando esforços aí a gente vai conseguir, né? Então, muito obrigada, e a gente vai estar junto aí sempre que você precisar, viu, minha amiga?
Muito obrigada, Cícero. Só antes de terminar, uma prestação do serviço público aqui, a gente sabe que o manual é um papel, mas assim, tem algumas informações que às vezes são básicas, né? Então, eu queria deixar ali o manual da versão acessível para algumas dúvidas em relação à viagem, a procedimentos, a direitos, né? Mas, assim, dizer que a nossa principal arma é a luta, né? E a nossa presença, nosso protagonismo, como bem falou a Cissa, né? Nos aeroportos, nas lutas. E eu queria agradecer também a participação da Juliette Viana, nossa intérprete, a parceira da Inclusive News, né? Que é nossa parceira aí no podcast agora, ao Antônio, da Rádio Censura Livre. E eu queria dedicar esse programa à colega de mestrado, Aimi Tanewaka, que nos deixou ontem, uma pessoa maravilhosa e que não se sucumbiu à doença, o câncer levou a Aimi, mas esse programa fica dedicado pela Aimi, que foi uma professora da rede municipal aqui de Niterói, da Fundação Municipal de Educação, e que lutou muito pela educação inclusiva. Então, Aimi, esse programa é para você. Boa noite, gente, e até a próxima. Beijo. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!